A gente recebe aqui no estúdio do Jornal da Manhã o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, do PP, que foi reeleito no último domingo para os próximos 4 anos na prefeitura de Cruzeiro. Ao fim da apuração, Zequinha Lima teve 50,20% dos votos. Zequinha, bom dia para você.
Bom dia a todos aqui do jornal, bom dia a todos aqui da bancada, bom dia a todas as pessoas que nos ouvem nesse momento. É um prazer enorme, eu acho que é a segunda vez que eu venho aqui nesse estúdio dar entrevista. E agora é mais feliz ainda, né, depois de uma eleição vitoriosa.
É isso mesmo, seja bem-vindo novamente por aqui.
Obrigado, estou à disposição.
Prefeito, quero parabenizar pela sua reeleição e agora vou fazer a minha primeira pergunta. O senhor mencionou a modernização da gestão pública com a implantação de sistemas digitais e o fortalecimento da governança. Como isso impactará diretamente o dia a dia dos cidadãos e servidores e quais serão os primeiros passos para essa implementação?
Na verdade, o sistema de modernização de uma gestão pública, ele tem que acontecer. Nós já fizemos isso nesses 3 primeiros anos e meio de mandato. A gestão pública em si, ela já é burocrática por si só, né? Ela já dificulta o acesso do cidadão, dificulta às vezes acelerar a resolução de um problema. Então a gente tem que avançar, a gente tem que acompanhar o que tem de melhor, de sistema mais moderno, para que a gente possa avançar, para que possa tornar o sistema menos burocrático, porque a burocracia na gestão, ela sempre vai acontecer. Agora a gente precisa ter um sistema mais ágil, onde o cidadão, quando ele procure resolver qualquer problema num setor da prefeitura, ele possa ter mais agilidade, ele possa ter uma resposta mais rápida para a solução do teu problema. Para isso a gente precisa se modernizar, a gente precisa trazer o que tem de melhor em tecnologia para garantir que, de fato, na prática, essa modernização possa acontecer. Então, nós já avançamos bastante. E quando a gente fala de modernização, a gente fala também de transparência. Quando nós assumimos a prefeitura, a nota da prefeitura nos órgãos de controle era uma nota 3 no que diz respeito à transparência. Hoje nós já avançamos para uma nota 8. Então, é sinal de que a gente avançou, mas eu ainda não estou satisfeito com isso. Eu quero e preciso, e a gestão precisa se modernizar cada vez mais para que a gente possa oferecer um serviço de qualidade ao cidadão. E esse trabalho nós vamos continuar fazendo para que a gente possa avançando também no que diz respeito a isso. E isso é um trabalho que tem que ser feito todos os dias. A gente nunca pode se dar por satisfeito a cada avanço que a gente realiza, e nós vamos continuar perseguindo esse trabalho aí.
Muito bem, inclusive a internet é um meio facilitador para isso.
É o principal meio que faz com que a gente possa se modernizar, né? E isso é uma exigência do sistema. Nenhuma gestão, ela tem sucesso se ela não trouxer a modernização, se ela não trouxer a internet, se ela não trouxer a tecnologia para dentro dos seus órgãos. E isso é importante, tanto internamente quanto externamente. Você tem ideia, hoje, nos nossos postos de saúde, nós já dispensamos a parte de papel, a parte de impressora, isso não existe mais. Nós modernizamos todos os nossos postos de saúde. No início deu trabalho, porque os pacientes não aceitavam, aquilo era algo novo, você ter que sair do atendimento, para ir para o médico não tinha que levar. Antes você tinha que levar um papel, antes você tinha que imprimir alguma coisa, hoje não existe mais. É tudo moderno dentro dos postos de saúde, isso facilita, dá muito mais agilidade ao atendimento do dia a dia.
Muito bem, o senhor está falando sobre saúde e a ampliação dos atendimentos itinerantes nas áreas rurais e também ribeirinhas é uma prioridade mencionada no seu plano de gestão. Quais serão aí as estratégias para garantir que essas equipes e também que tenham aí recursos se cheguem regularmente a essas regiões de difícil acesso, prefeito?
Não é fácil você chegar às regiões de difícil acesso, principalmente no período do verão, quando os rios e igarapés praticamente estão secos e apartados. A gente vivenciou isso. A Amazônia é muito difícil de você levar educação, levar saúde, levar agricultura por conta dos acessos. Mas mesmo assim a gente tem montado estratégias para garantir que a saúde também possa chegar nos lugares mais remotos de Cruzeiro do Sul. E nós ampliamos muito esses atendimentos com os itinerantes. Nós já fizemos 3 itinerantes em Cruzeiro do Sul, porque nós detectamos que havia uma fila muito grande de pessoas aguardando uma consulta com especialistas. E isso vai tudo para dentro do estado e se transforma no TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Então nós fizemos 3 mutirões. No último mutirão que nós fizemos, nós tivemos um atendimento de 9.200 procedimentos em Cruzeiro do Sul. E a maioria dessas pessoas que foram atendidas foram pessoas que estavam numa fila de TFD. Então essa é a nossa colaboração que a gente dá numa parceria com o governo do estado. Essas pessoas fizeram tratamento em Cruzeiro, fizeram uma consulta em Cruzeiro, fizeram um exame em Cruzeiro. A gente evitou que essas pessoas pudessem se apartar da sua família para vir para Rio Branco fazer um tratamento de saúde. Nós vamos continuar na nossa gestão, pelo menos a cada 3 meses, um grande itinerante levando especialistas, que vocês sabem que os municípios do interior carecem de especialistas na área de saúde, porque os melhores especialistas vão ficar nos grandes centros, né? Mas mesmo assim a gente tem uma saúde de qualidade. Ampliamos o atendimento nos postos de saúde das 17 horas até as 19 horas para garantir que o trabalhador possa ter acesso a uma consulta médica, a um exame. Nós temos uma equipe médica que a gente leva para as empresas privadas de Cruzeiro do Sul para fazer atendimento. Nós temos um atendimento especial também aos servidores públicos. Nós temos a saúde itinerante, que a gente leva as equipes médicas para os locais de difícil acesso, seja nos ramais, seja nos rios, para garantir que a saúde esteja cada vez mais próxima das pessoas. E isso foi uma das principais ações que nós fizemos, porque você imagina você... O cidadão está em casa, está no roçado, e de uma hora para outra ele recebe uma equipe médica para fazer uma avaliação das pessoas da família. Então, são coisas que a gente tem avançado e que nós vamos continuar avançando. A telemedicina, né? Uma telemedicina, nós já consultamos em Cruzeiro do Sul quase 1.000 pessoas. Eram pessoas que iriam para uma fila de TFD. E a gente tem 7 especialistas hoje que consultam online, e nós vamos ampliar a quantidade de especialistas para garantir um acesso bem maior.
Muito bem. Perfeito. Agora a gente muda um pouco de assunto e fala sobre educação. O seu plano inclui a criação de um programa de erradicação do analfabetismo. Quais serão as metas e como será garantida a participação de crianças, jovens e idosos nas áreas mais isoladas?
A educação é minha praia, né? São 36 anos dedicado à educação. Então eu falo de educação como algo que a gente tem um conhecimento profundo, porque eu já tive em sala de aula. 17 anos da minha vida foi em sala de aula. De vez em quando encontro ex-alunos meus, então isso é gratificante. Nenhuma sociedade ela se transforma se não for através da educação. A maior herança que um pai ou uma mãe pode deixar para um filho é a boa educação, é o ensino, é o conhecimento, porque ninguém vai tirar dele. Ele vai levar para o resto da vida. E eu tenho o entendimento de que o gestor, o maior patrimônio que um gestor pode deixar para a sua cidade é oferecer uma educação de qualidade para as pessoas que ali residem. E isso nós vamos continuar buscando, uma educação de qualidade para o município. Isso passa por valorização dos profissionais da educação, isso passa por melhoria da qualidade das nossas estruturas de escola, isso passa por novas tecnologias dentro das escolas, porque é importante a gente avançar com tecnologias na educação, mas isso passa também por oferecimento de vagas às nossas crianças. Nós estamos oferecendo agora, a partir de janeiro, mais uma creche para as crianças de 1 a 5 anos de idade. Era um prédio que quando eu entrei estava 7 anos abandonado e a gente conseguiu concluir. Nós estamos iniciando agora a partir de janeiro a construção de mais uma creche. A partir de janeiro nós teremos 2 escolas que estarão funcionando em sistema integral, ou seja, o ensino em forma integral. É o aluno mais presente na escola, é o aluno mais tempo na escola. Isso dá a garantia de que ele vai aprender muito mais. Então a gente tem que avançar, melhorar a qualidade do nosso ensino. A gente vai sempre buscar cada vez mais melhorar, para que a gente possa estar oferecendo uma educação que as pessoas realmente merecem. E analfabetismo, vamos sempre buscar. Erradicar o analfabetismo é fundamental. E aí são programas importantes, programas sempre em parceria com o governo do estado. A minha primeira função de professor foi trabalhar em programa de alfabetização de jovens e adultos. Então eu sei da importância que isso tem, trazer o jovem, trazer o adulto, sim, que não teve oportunidade de escola para ter uma oportunidade. Oferecer cursos profissionalizantes também é uma das alternativas. Recentemente nós oferecemos 500 vagas de cursos profissionalizantes em parceria com o Sistema S. Deu certo e essa parceria certamente ela há de continuar.
Muito bem, até porque a educação é o princípio de todas as outras áreas. Prefeito, agora falando da assistência à população, o senhor propôs a criação do CAD móvel para facilitar o acesso ao cadastro único. Como que será feito esse monitoramento e também a avaliação desse projeto garantindo a eficácia?
Na verdade, esse CAD móvel ele já funciona. Quando nós entramos na prefeitura, só existia um local fixo dentro da prefeitura para fazer esse cadastro das pessoas. E a gente sabe da dificuldade das pessoas se locomoverem, saírem de um rio, ter que pegar uma canoa, sair de um ramal, ter que pegar um caminhão. Isso dificulta o acesso. Então, hoje nós temos esse trabalho itinerante, onde a gente leva para os rios. Todas as atividades que a gente faz nos rios, a gente leva sempre alguém dos programas para facilitar o acesso a esses programas. A gente leva isso para as escolas, a gente leva isso para os ramais. Agora a gente quer profissionalizar mais. Nós queremos comprar uma van e botar dentro daquela van ali um sistema de internet, um sistema que possa acomodar os servidores e que possa receber as pessoas. De maneira que hoje esse trabalho ampliou muito em Cruzeiro do Sul. A gente tem um trabalho que faz com que as pessoas possam chegar na casa delas para poder fazer o cadastro, para fazer a visita, para fazer o recadastramento. Então, esse é um trabalho que ele não pode parar, ele tem que ser ampliado. E a nossa ideia é que a gente possa cada vez mais ampliar esse serviço para garantir que a prefeitura, que o poder público esteja mais perto da casa das pessoas.
Perfeito. E agora a gente também muda um pouco de assunto e fala sobre meio ambiente. Em relação ao enfrentamento das mudanças climáticas, o senhor propôs o reflorestamento e revitalização das nascentes. E qual será a sua prioridade desse projeto, né? Sua maior prioridade e como a comunidade local será envolvida?
A gente tem que encarar os problemas. A gente nunca imaginou que a gente pudesse ter uma seca que nós tivemos esse ano. A gente nunca imaginou que a gente pudesse ter tanta fumaça no Acre como nós tivemos esse ano. E isso afeta diretamente a saúde das pessoas. E a gente tem que trabalhar com o trabalho preventivo. Esse ano nós tivemos que decretar a situação de emergência praticamente em todos os municípios do Acre por conta das secas. Nós tivemos escolas em Cruzeiro do Sul, nos rios, que tiveram que suspender as suas aulas porque os barcos não conseguiam chegar com os alunos para transportar os alunos e chegar à tua escola, a chegar na escola. Nós tivemos situações que as cacimbas das pessoas que moram na zona rural, são os poços artesianos que eles têm, secaram. Nós tivemos que distribuir água potável para que as pessoas pudessem ter água para beber e fazer comida. Então, esse foi uma realidade que nós nunca tínhamos vivenciado. Os poços artesianos, Cruzeiro do Sul tem 45 poços artesianos que faz a distribuição de água na cidade. 60% da água distribuída na cidade de Cruzeiro do Sul é feita pela prefeitura através dos sistemas de água alternativo que nós temos. E esses poços já não têm mais a mesma vazão de água que tinha anteriormente. Então são coisas que a gente tem que pensar em alternativas. As leis ambientais, elas estão aí, a gente tem que respeitar. A gente não está querendo inventar nada. Agora, é preciso se criar alternativas para isso. Então você não pode só proibir sem apresentar uma alternativa, por exemplo, para os agricultores. Então é preciso apresentar alternativas com o governo do estado, com o governo federal e prefeituras para garantir que a gente se modernize também, trazendo alternativas, sempre respeitando o meio ambiente, mas trazendo também soluções para os problemas.
Muito importante. Prefeito, infelizmente o nosso tempo é curto, mas a nossa última pergunta, eu falo sobre o desenvolvimento econômico, que é uma área muito importante para uma cidade, principalmente Cruzeiro do Sul, que tem um grande potencial do turismo. Como que vai ser feito essa questão do fortalecimento econômico, principalmente nesse tópico, que no seu plano fala sobre ecoturismo e também turismo de experiência?
Um dos requisitos para que uma cidade possa crescer é ter uma economia forte. Cruzeiro do Sul hoje tem uma economia, tem um comércio forte, né? Tem o principal produto, que é a farinha, a melhor farinha do Brasil, está ali em Cruzeiro do Sul. E a gente tem que transformar esse produto numa atração para as pessoas, numa atração de investimentos. Nós temos que deixar de ter a economia do contra-cheque. A economia do contra-cheque é... Os principais empregadores do município é o Estado e a Prefeitura. Isso a gente precisa repassar isso para a iniciativa privada. De que forma? Atraindo investimento para a cidade. É por isso que a gente tem a Expo Juruá, é por isso que a gente tem o Festival da Farinha. Por sinal, fizemos o maior festival de farinha de Cruzeiro do Sul, para que a gente possa atrair investidores. Quando tu atrai investidores, tu dá oportunidade de emprego e de renda para muita gente, porque o trabalho, o emprego passa a aparecer na oportunidade das pessoas. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer. O turismo é uma das alternativas de atrair essas pessoas. Agora, qual o principal problema pelo fato da gente ainda não ter um turismo muito mais forte na região? É o acesso. As passagens aéreas para Cruzeiro do Sul são muito caras, para Juruá são muito caras. A gente já chegou a pagar R$5.000 no trecho de Rio Branco para Cruzeiro do Sul. Isso é um absurdo, né? Isso mexe com o bolso das pessoas. Então, enquanto a gente não resolver a questão das passagens, dos valores que são cobrados das passagens aéreas, a gente vai ter uma limitação muito grande ainda nesse desenvolvimento do turismo. Estamos trabalhando em alternativas, como voos alternativos vindo de Pucallpa, passando por Cruzeiro do Sul, vindo para Rio Branco, com preços muito mais atraentes. Isso vai facilitar, porque quando as pessoas vão para Taumaturgo, elas vão para Manso Lima, elas vão para Porto Alto, elas vão sempre passar por Cruzeiro do Sul. É a região central do Juruá. Então nós estamos trabalhando isso, nós temos uma secretaria de turismo específica para cuidar dessas questões. Nós evoluímos muito nos últimos 3 anos e meio, mas podemos crescer muito mais, porque eu sei do tamanho e do potencial que nós temos nessa parte turística, as belezas naturais da nossa região, elas são muito atraentes, e a gente precisa vender essa imagem para o Brasil e para o mundo. Vamos trabalhar, já estamos trabalhando isso, vamos utilizar muito a tecnologia para que a gente possa fazer isso, mas o mais importante é que Cruzeiro do Sul está preparado para crescer e vai estar muito mais preparado daqui a 4 anos.
Muito bem. Prefeito, muito obrigada por falar aqui com a gente hoje. A gente acabou de entrevistar o prefeito, Zequinha Lima. Muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço essa oportunidade. Não tinha um café melhor do que esse aqui, né? Conversando com as pessoas, né? Então, fico feliz de saber que vocês levam a informação para as pessoas. É importante. Quero parabenizar esse trabalho de vocês. A gestão, ela faz muita coisa, mas quem dá a informação sobre as coisas que a gente faz são vocês da comunicação. Parabéns pela importância do trabalho que vocês exercem, parabéns pelo trabalho de vocês aqui. Muito obrigado pela oportunidade, bom dia, e quando quiser visitar Cruzeiro do Sul, as portas estarão sempre abertas.